Além dos Fatos. Segundo o levantamento, o Natal deixou de ser um momento impulsivo ou guiado por tradições familiares e se tornou uma decisão racional, estratégica e altamente calculada pelas novas gerações. O levantamento mostra que os brasileiros entre 14 e 28 anos adotam práticas financeiras rígidas, priorizam preços competitivos e se preocupam com a logística de entrega antes de qualquer compra. A pesquisa aponta que 35,8% dos que integram a geração Z pretendem gastar entre R$ 201 e R$ 500, enquanto 25% planejam custos de até R$ 200, e 23,6% afirmam que seu orçamento ficará entre R$ 500 e R$ 1.000. Ou seja, a prioridade é gastar menos. Informações do site Valor.
Pois é, Larissa, fim de ano é época de festa, né? Mas também de armadilhas financeiras, caríssima parceira. É, pois é, abra o olho, hein? Fica esperto, tá bom? Com presentes, viagens, ceias e contas acumuladas, é fácil gastar além do orçamento sem perceber. Ou seja, abra o olho consigo mesmo, né? Presta atenção nos seus impulsos aí. Por isso, esse período exige atenção redobrada. Fique atento. Revisar despesas, estabelecer limites e evitar compras por impulso pode impedir que janeiro comece no vermelho, tá? Isso mesmo. Planejar agora é a melhor forma de fechar o ano com tranquilidade e começar o próximo com saúde financeira, minha cara amiga.
Pois é, Veri. Quando a gente fala de dinheiro, fala de finanças aqui no Além dos Fatos, a gente já sabe de quem estamos falando também. Mas antes de chamar o nosso convidado, que nem é convidado, que é nosso sócio majoritário, vamos falar aqui com o pastor Gilmar Batistotti. E aí, pastor?
Ei, Lari, Veri. E quem faz aniversário em dezembro? Tem essa tristeza na semana passada, não levantei?
Foi, pastor. Né? Uhum. E eu deixei um lembrete no meu celular que eu falei que eu vou mandar parabéns pro senhor.
Não, achei que ia mandar o presente, né?
É, o presente eu tenho certeza.
Se animou.
Não, mas mando parabéns. É porque quem tá saindo um monte de meme agora, né? Quem faz aniversário também, ele ganha o presente em promoção já, né?
Ah, que beleza.
É, promoção. Leve dois, né? Não, leve um, mas vale por dois.
Então você... Leve um, pague dois.
É, na realidade você leva um, já pagou um valendo os dois. Né? Então já é Natal.
Ó, oh, Tereza, eu comprei do Matheus. Vou me entregar aqui.
Ah, mas vai ser um tema muito bom. Eu adoro quando a gente conversa sobre isso, porque a gente é motivado. Certo, ontem minha esposa perguntou assim: o que você quer de presente de aniversário? Aí eu falei assim: meu bem, mas eu já ganhei um de aniversário. Você me comprou agora um para mim? Não, não, aquele era de Natal.
Ah, que bonitinho! Ah, que princesa!
Não,
tá vendo?
Não.
Isso que é uma esposa.
Dentro do orçamento.
Claro. Importantíssimo.
Falando em orçamento.
Falando, Veri, em presente. Falando em finanças. Quem chega?
Professor Altemir Farinha.
Ele. Chega mais, professor.
Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pastor Gilmar.
Boa tarde.
Agora eu chamo ele de Carlos ou chamo pelo nome mais comum?
Ih, velho, o que você
pode?
Quer,
a Larissa acabou de dar um exemplo. Siga o exemplo da Larissa.
Ótimo. Muito bom estar com vocês. Bem lembrado aí, pastor Batistotti. Imagine quem nasce ano bissexto, então.
Esse, então. É verdade.
Vai ficar um ano sem receber presente.
Verdade. Esse.
Pronto.
Olha, 29 de dezembro. Se eu ver que é complicado esse negócio de 29 de dezembro, porque ninguém lembra do 29, porque ainda está celebrando o 25 e está envolvido já no primeiro, entendeu? Aí já... Mas... Vamos curtir. Eu falei para minha mãe essa semana, professor, falei assim: mãe, Eu não lembro quando a senhora me deu um presente. Será que esse ano vai sair? Aí ela falou assim, filho, eu nunca te dei presente. Eu falei, mãe, eu não lembro. Mas foi só para brincar com a dona Amélia. Um beijo, dona Amélia.
Amém. Charlene Souza disse que compadece com o senhor, viu, pastor? O aniversário dela é dia 28.
Ô, Charlene!
28 de dezembro.
Você sabe o que isso significa. Pessoal, ainda bem que tem uns amigos que colocam no celular para lembrar. Eu agradeço.
Professor Altemir, só confirmando com o senhor, tá enxergando bem a gente? Tá vendo aí? A tela tá fechada.
Tô vendo bem você. Deixa eu ver.
Ótimo.
Excelente.
Ok, tô vendo bem.
Ok. Excelente. Pastor, antes que você me pergunte, a enquete...
Eu ia até lá.
E você pode participar com a gente através do nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Participar com comentários, perguntas, aproveita. Eu sei que você gosta de falar sobre dinheiro também, tem as suas dúvidas, final do ano já tá aí. Então aproveita que o professor Altemir Farinhas tá aqui e manda a sua dúvida pra gente. Aproveita também e vota aqui na nossa enquete, onde eu te pergunto se as festas de fim de ano já te fizeram começar janeiro no vermelho. 73% disseram que sim. A grande, grande maioria diz que sim. Já aconteceu aí, de por conta do final do ano, eu começar o ano seguinte totalmente no vermelho.
Eu quero saber se todo mundo tá votando. O pessoal que tá chegando aqui, né? Que está entrando na nossa transmissão, no YouTube, se já está votando. Já chega votando, por favor, né? Aí não precisa pensar. Não precisa do desenrolar do programa para você responder a enquete, né? E aí é sim ou não. Ou já, já se enrolou um pouquinho. E aí inclui o combo todo, né, Larissa? Por exemplo, é viagem, é... Né?
Qualquer
quem
coisa.
Quem tira férias do ano?
Esse né? negócio da viagem, né? Tem que visitar quem tem parente longe. Tem que levar presente pra sogra.
Pra cunhada.
Sogro, pra cunhada.
É seguro viagem, é passagem de avião. Mas tá bom. Delícia.
Vai ser bom. Não, e tem mais, hein? É. E tem mais. Ainda tem que trazer presente pros amigos quando voltar.
Sim!
Isso! O famoso souvenir lá do...
O bom que eu vou comprar um monte de
alfajores. Alfajores.
Compre um monte de alfajor.
É.
Já tá resolvido.
Ah, galá de cola.
Pode entrar na lista aí, pastor.
Oi?
Posso entrar na lista aí também?
Por favor.
Uma latinha de doce de leite, aquele doce de leite lá também é.
É, o doce de leite de lá.
E a corda vai só apertando.
Realmente.
Né? Pro endividamento aí. Né?
Mas, o fato é de que 70% dos nossos ouvintes, pastor, professor... Eu ia falar professor Batistotti, gente. Minha cabeça tá ficando doida.
Também.
Professor Altemir. Disseram que sim, no final do ano acaba ficando no vermelho e começa o ano seguinte também no vermelho. Eu queria saber por que o fim do ano costuma ser um período, assim, tão complicado pro orçamento de tantas pessoas.
Olha, dezembro, eu digo que é o mês mais emocional do ano. E entra muita coisa, né? Vai entrar as festas, amigo secreto, vai entrar tudo que a gente imaginar. Festa da empresa, festa na igreja, até está onde a gente imaginar.
As famosas confras.
Isso, confraternização. Então começa a emoção a falar mais alto, viu, Larissa? Com certeza. E também o pastor Gilmar Batistotti vai me ajudar, viu? Tem gente que exercita a fé nessa hora, viu? Eu vou parcelar, eu vou passar o cartão em janeiro, se Deus quiser.
Na realidade, esqueceu o conceito da fé, né? Porque a fé é a convicção e a certeza, então...
Mas agora eu acho que mistura as coisas e começa a desvirtuar.
É verdade.
Mas é muito assim, o brasileiro ele tem esse negócio assim, eu vou dar um jeito. Né? Depois eu pago, esse depois é que atrapalha. Então, com certeza, janeiro e fevereiro serão meses no vermelho de muitas
professor,
pessoas, com certeza.
Só, o senhor janeiro pode vermelho. Continuar, só que o seu comentário me fez lembrar de uma piadinha, né? Que falou assim, eu não quero saber quanto é, eu quero saber em quantas vezes divide.
É, o famoso parcelamento.
Nossa, gente. Eu quero saber quanto é.
Mas aí, seguindo aqui, no final do ano,
é aquilo, né? O que nem o pastor mencionou aqui, por exemplo. Ai, tem que levar presente pra ciclano, presente pra Beltrano. E muita gente se preocupa com isso, faz aquela lista enorme de presentes de Natal, de fim do ano, vai visitar os parentes. Eu acredito que esse seja um, não vou dizer que é um erro, mas a depender do seu orçamento, querer presentear todo mundo pode ser um pouco perigoso, né, professor? Então eu queria que você falasse alguns erros mais comuns de fim de ano, financeiramente falando.
Ótimo. Um erro comum que ele se repete todo ano é não fazer a lista dos presenteáveis. Então, assim, ó, família grande, muitos sobrinhos, muito parente, muitos amigos, vai dar um monte de presente. Mas o que, que a gente faz? Faz uma lista. Não, a Larissa ganha, o pastor ganha, né? E vai fazendo a lista, tá? Feito a lista, Larissa, com os nomes, vão ter nomes que vão entrar na lista, nomes que não estavam na lista, então já diminuiu. Agora, quando eu faço a lista de nomes, eu também já mais ou menos escrevo o presente. Ah, um alfajor, opa, custa tanto. Né? Uma latinha de doce de leite, custa um pouquinho mais. Daí começa aí eu a calibrar os valores. Por exemplo, eu me lembro na época que meus sobrinhos eram todos pequenos, Larissa. Então, era aquela história de dar brinquedo. Mas brinquedo de criança é caro. Então, eu começava a olhar exatamente, peraí, mas como é que eu vou agradar esse e agradar o outro? E começava a pesquisar brinquedos para dar para as crianças, e eram bastante sobrinhos. Então, na lista eu faço isso, nomes, e ao lado do nome, o que essa pessoa merece ganhar? Um livro, uma camisa, um sapato, sei lá, um presente, o que eu vou dar de presente? Aí entra depois a terceira coluna, que é o valor, tá? E eu vou somar essa coluna. Quando eu somo essa coluna e descubro o seguinte, opa, não tem dinheiro para tudo isso. O que eu começo a fazer? Vou lá na lista de nomes e começo a dar uma certa importância mais para algumas pessoas. Ou não, eu vou na lista dos presentes e começo a fazer uma equação ali.
Diminui o valor.
Uhum. E essa camisa aqui vai ser agora uma regata, né, doutor? E vai mudando os presentes. Mas assim, a pessoa, quando ela recebe o presente, ela fica muito agradecida, ela foi lembrada. Uhum. Só que nesse momento, Larissa, tem muita gente que se empenha demais para dar um presente. E aí que a coisa custa caro.
Porque aí entra o que você falou, né? Porque primeiro, esse envolvimento emocional, né? O mês de dezembro é esse mês mais emocional. E também existe um outro aspecto, porque na realidade, né, professor, o senhor trabalha com isso, o senhor sabe que o nosso consumo, seja em qualquer área, ele tem a ver com as nossas emoções, com aquilo que eu dou para ele. Não tem jeito, né? Está relacionado aos nossos... E às vezes você quer compensar alguns aspectos que foram desprezados ao longo do ano, por exemplo, a falta da sua presença, né? Você não estava ali. E às vezes até por circunstâncias que são, né? Você mora longe mesmo. Então você quer fazer uma compensação disso com um valor material de algo, né? Então esse é um equívoco, né? Porque a materialização de algo, ela nunca vai substituir uma presença, um lado emocional. Isso ocorre muito no processo educacional, né? A gente sabe, por exemplo, hoje os pais querem muito mais dar coisas para os filhos do que estar presente na vida dos filhos. Então, tem a ver com as nossas emoções. Então, eu acredito, sabe, professor, que a gente deveria fazer uma reflexão antes de uma aquisição, nesse caso do presente, né? Assim, vou fazer uma reflexão aqui. Por que que eu estou presenteando? Por que que eu lembrei de tal pessoa? Ou porque isso é que nem lista de casamento. Você estava falando da listinha que você faz, é que nem lista de convidado de casamento, né? Você faz uma triagem da lista. Se você manter, você tem que dar uma diminuída no valor do buffet, né? Daquilo que você vai oferecer. Ou faz uma festa por adesão aí, ó, todo mundo está convidado, mas é por adesão, entendeu? Todo mundo paga. Mas eu gostei muito, professor, dessa sugestão. A coluna da lista dos presenteáveis, gostei da expressão, isso, dos presenteáveis, né? Do valor que eu vou gastar aqui, e esse valor está dentro do orçamento. Mas eu acrescentaria, viu, professor, essa questão de uma avaliação emocional. Por que que eu estou presenteando tal pessoa? Será que tem a ver com alguma coisa que eu quero cobrir, né? Eu não estou sendo presente, eu preciso fazer uma média ali. Então,
O pastor falou muito bem, a compensação, compensação, a gente chama de dívida emocional, pastor.
Interessante.
Tá, então, muitas mães que trabalham bastante, muitos pais que trabalham bastante, eles têm uma dívida emocional com seus filhos. E eles compram coisas caras e querem, então, substituir o tempo perdido pelo presente. Só que, olha só, se ele conversasse com o filho, com a filha, talvez a filha ou o filho falasse, olha, eu não quero um presente, eu quero passear no parque. Eu gostaria de ir para a praia. Eu gostaria de ter ido no cinema, ter um tempo com você. E aí eu acho que esse pai e essa mãe, assim, ele desmorona, sabe?
E essa é uma boa reflexão para o Natal, né? É uma boa reflexão para o Natal, talvez impressioná-lo de uma outra forma, que talvez não tenha sido impressionado. Não, nós vamos fazer aqui uma... Né, vamos a um parque nesse dia.
E eu estava pensando aqui em algo aqui que poderia ser uma brincadeira, mas não é. Por exemplo, você dá um presente, a pessoa diz... Pessoa educada, pessoa... Né? Ah, nem precisava. Mas se você der tempo, né? Tempo de qualidade, der esse tipo de presente, nunca vai ouvir esse tipo de resposta.
Exatamente, não vai dizer não precisava.
Exato.
Vai dizer eu quero mais.
Perfeito.
Nesse
perfeito.
Caso, vai dizer eu quero mais. É isso mesmo.
Vai se tornar o presente perfeito.
É.
Boa dica, professor.
O nosso locutor Márcio Veri, ele comentou o seguinte aqui no meu WhatsApp. O grande problema é que o pessoal faz uma conta...
Pera, nós temos dois locutores Márcio.
Márcio Rodrigues.
Ah, pronto, fechou.
Márcio Rogério, Rogério.
Não, Rogério.
Eu lembrava que era Rô.
Não, é Márcio Oliveira.
É... Eu sou ruim com as rádios.
Eu também. Grande.
Eu vou deixar
Márcio,
vocês
perdoa
pensando.
A gente.
Márcio, diz de onde você é.
Ele
o velho esqueceu.
Campo Grande.
Hã? Campo Grande?
É.
É Campo Grande.
É Campo Grande.
Eu acho que é
Vamos
Campo
ver,
Grande.
Mas ele
só
vai confirmar.
Ele vai, confirmar.
Talvez. Ai, Márcio, perdoa aí.
Grande Márcio, grande Márcio.
Márcio, amigo.
Confirma, grande senão o nome sai da lista de presenteados.
Aí.
Socorro.
Grande Márcio, grande Márcio.
Perdão,
grande orador.
Ele falou o seguinte, o grande problema é que o pessoal faz uma conta alta em dezembro, aí faz o quê? Parcela em 12 vezes. Aí quando chega dezembro, sim, passou o ano inteiro pagando.
Uhum.
Aí chega dezembro, faz outra conta. Então você nunca sai dessa dívida, né? Porque todo ano você faz uma dívida nova.
Uma bola que não é de
em 12 vezes.
Neve,
até porque o professor vai falar isso, né, professor? Janeiro e fevereiro tem dívida já programada, queira ou você não queira.
Ui, é verdade.
Se você tem carro...
Campo Grande, Campo Grande.
Campo Grande.
Campo Grande.
É.
Abraço, Márcio. Cidade...
Cidade Morena.
Morena.
Morena. Linda, linda. Campo Grande demais. Então, assim, tem aquela... Né, é o IPVA, IPTU. É o IPTU, é o material para a escola, né? São os livros para a escola. Entendeu?
Matrícula.
Então, matrícula. Então, já tem uma dívida que é...
Garantida.
Da garantida.
Esperada.
Dívida garantida.
Essa pode contar que ela vai estar lá.
Pois é. Professor, mas aí uma pergunta, porque você já falou aqui no programa uma vez sobre a diferença de dívida e investimento, né? Por exemplo, eu vou comprar uma casa, por mais que eu faça um financiamento, eu posso considerar um investimento, não posso? Essas dívidas aí garantidas, a gente pode dizer que é um investimento também? Afinal, escola é investimento. Se eu tô pagando IPVA é porque eu tenho um carro.
Que eu faço sempre assim, né, Larissa? Quando a gente tem um compromisso financeiro,
compromisso.
Financiamento da casa própria.
É isso aí.
Compromisso financeiro. Por quê? Tá em dia. E eu assumi uma prestação que eu posso pagar. Atrasei um dia o condomínio. Eu tenho uma dívida com o condomínio. Atrasei o condomínio. Ou a conta de luz. Então, tudo aquilo que eu tô pagando, que eu parcelei, mas que eu calculei antes, né? Lucas 14, 28, fiz as contas certinho. Aí o que que acontece? Eu assumi um compromisso financeiro. Fica mais chique, mais bonito, né? E dívida é assim, ó, atrasou um dia, é dívida.
Porque a gente tem a ideia de olhar negativamente a dívida, né, professor? Usou a expressão dívida, eu acho que é isso, Larissa, né? Usou a expressão dívida, parece que é uma coisa negativa. Não, é um compromisso, né? Eu gostei dessa expressão, né? É um compromisso financeiro que eu tenho. É uma dívida? É uma dívida. Mas é um compromisso financeiro, né?
Porque assim, pastor, tem gente que não compra a casa própria falando, eu não quero assumir uma dívida de longo prazo. Eu falo, não é uma dívida de longo prazo, é um compromisso de longo prazo.
Claro.
Só que vai se tornar, como a Larissa falou, um investimento. Enquanto você está pagando, a casa não é sua. Terminou de pagar, você vai ver quanto vale a casa. Ou seja, você poupou durante todos esses anos e agora você juntou lá 300 mil, 400 mil, 500 mil, valor... da casa, porque ela já está quitada.
Quero contar... Ai, perdão, pastor. Não, eu ia comentar que sem contar que financiou a casa em 30 anos, sim, por exemplo. 30 anos tendem a passar querendo você ou não.
Exato.
E aí, no final de 30 anos, você tem uma casa e você pode terminar de pagar em menos.
Isso, da sua
educação financeira, né?
Perfeito.
Aí eu quero citar o texto de Provérbios, capítulo 21, verso 5, velho. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza, que tem a ver com esse gastar... Qual é a expressão que você usou mesmo? Que, de um compromisso... Você usou a expressão para emocional, que quando eu...
Dívida emocional.
Dívida emocional. Então, não compremos por dívida emocional, mas compremos dentro de um planejamento financeiro. Coluna do... Você já fez a coluna dos seus presenteáveis, velho?
Menino, não. O ano vai acabar e eu não faço, hein? Não, né?
Os presentes.
Eu acho que Gilmar na lista tá antes de Larissa.
Pela ordem alfabética.
É só pela ordem alfabética, eu acho.
O ano acaba e ó. E não fiz.
Não, eu vi um comentário aqui, Larissa, de um.
Qual, pastor?
Do panetone é só quando baixar.
Sim, eu acho que foi o Valdir que comentou.
Muito boa. Que pérola. Guarda pra galeria das pérolas.
Boa, panetone é quando baixar.
Galeria das pérolas do programa, hein?
E aí, velho, time panetone ou chocotone?
E chocotone.
Eu sou chocotone também.
Panetone.
E o senhor, professor?
Eu, chocotone.
Ah, é? Tá sozinho, pastor?
Massacramos o pastor Gilmar.
Véri, agora tá na hora daquela pergunta que eu acho que é de milhões, que é a dúvida de muita gente. É uma dúvida minha também.
A gente precisa achar um efeito de moedas caindo.
É verdade. É mesmo?
Dívida de milhões? Ah, não, é pergunta de milhões.
Aí, não. Professor, final do ano tem também o quê? 13º salário, né? E aí, qual que é o melhor emprego para isso? Que eu recebo o 13º salário e eu vou empregar ele num investimento, ou eu posso usar para comprar os presentes, né, da lista que eu fiz aí dos... Como é? Presenteáveis?
É isso?
Presenteáveis? Uhum. Ou vou usar para viajar? Qual que é o melhor uso do 13º? As dívidas. Uhum. Pois é.
Eu coloco ele em quatro, digamos, envelopes. Ou quatro potes, tá? Primeiro, se eu tô com dívida, quite dívida. Não adianta entrar o ano com dívida, ela tem um peso emocional e espiritual, tá? Então, tem o dinheirinho ali, renegocia a dívida, saiu da dívida. Aí, pega a parte do dinheiro, os compromissos de início de ano. Não adianta ter amnésia financeira, esquecer, porque janeiro é fatal. É o IPVA, é tudo que você falou ali, vai vencer um monte de conta, inclusive a fatura do cartão das compras de dezembro.
A sentença.
Então, olha só, já reserva aquele dinheiro, tá? Aí a terceira parte ali é realmente, como 13º, o nome dele é a gratificação de Natal, Larissa. Quando ele foi criado com esse nome já. Então, é para gastar, comprar, fazer a ceia de Natal, preparar a casa... Eu estou vendo vizinhos aqui pintando a casa, arrumando que vai receber parente. Ou seja, é gastar esse dinheiro mesmo com você. E o último é se dar um presente. Tá? Tem muita gente que está nos ouvindo que eu garanto que ele presenteia todo mundo, mas ele é um pobre em relação a se dar um presente. E aí não dá, né, pastor? A gente tem que ter autoestima também e falar, poxa... Eu trabalhei o ano inteiro, agora eu vou pegar uma parte do 13º, comprar uma gravata, comprar uma vara de pesca, comprar algo pra você.
Meu pai.
Olha aí, ó. Hashtag pai da Lari fica.
Aí, Robson. Outra vez você
eu comprei meu presente de Natal. Não, Larissa, professor.
Quando você falou aqui assim, ó, compre o seu presente, Larissa vibrou. Eu comprei o meu.
Eu tô ansiosíssima, inclusive, que eu tô acompanhando aqui no aplicativo. Eu comprei, se chega logo ou não. Atrasou, era pra ter chegado ontem. Estou
Larissa,
ansiosa.
Esse vai ser o maior problema desse Natal, hein? Você acabou de alertar. Gente, muito presente não vai chegar no dia do Natal.
Socorro.
É impressionante o aumento das compras pela internet, sabe, pastor? Uhum. E eu não sei como vai ser essa logística com tudo que tá acontecendo em Correios e por aí afora, sabe? Então, possivelmente, algumas compras não cheguem no Natal.
Hoje teve engarrafamentozinho de carrinhos de que trazem, né? As encomendinhas na minha rua. Ah, é? Pelo menos uns dois desses foram em casa. Pelo menos
uns dois. Eu gostei dessa ideia. Eu ando vários dias assim querendo comprar um presente para mim. Entro, saio. Mas eu vou tentar racionalizar e não ser movido só pela emoção. Né? Sabe? Só porque senão... Vou ficar com dívida emocional comigo mesmo. É o eu mereço, né?
Tem os dois lados. Tem aquele que gasta pela lei do merecimento, e gasta mais do que deveria. É. E tem aquele que eu falo assim, ó, quando você é pobre com você mesmo, é que você consegue agradar todo mundo. Todos.
São os dois extremos. Mas, legal.
É, os dois extremos. Mas para você, você não se dá um presente, não se dá alguma coisa.
Interessante. Boa reflexão essa aí.
Vamos com essa, vamos pausar um pouquinho pra gente voltar em instantes, tá? O pastor Gilmar já deve ter um texto ali reservadinho. O professor tá prontinho para responder mais perguntas e a gente volta em instantes com Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje a gente tá falando sobre finanças, tá? Mas, assim, de forma mais específica, finanças no fim do ano. Chegou o final do ano, você não tem dinheiro suficiente, talvez. Ou então você tem, seu dinheirinho tá aí, mas você acaba gastando tudo e nem vê aonde o dinheiro vai parar. É sobre isso que a gente tá falando hoje, então fica aqui com a gente. Porque ele, professor Altemir Farinhas, nosso educador financeiro, oficial do Além dos Fatos, tá por aqui.
É sobre isso. Falando sobre isso, deixa eu corrigir aqui, que na minha lista sempre vai ser encabeçada por mãe. Depois sogra, essas aí não falham, né? Então você tem que ter a lei do retorno com elas, senão dá ruim.
Então você já está fazendo os seus presenteáveis.
Tem esse aspecto aí, né? Mas tem alguém que gosta de comprar, escolher os presentes por mim, viu? Que adora compras.
Professora Keila?
Adivinha. Nem precisa pecar adivinhando, né? É só acertar.
Ô, Beri, mas antes a gente dar continuidade aqui com o nosso assunto de hoje, todo dia tem presente aqui no Além dos Fatos. Hoje, o presente, eu tenho certeza que você que acompanha o programa já até sabe qual é. Quando ele vem pra cá, quando o assunto é finanças, o presente é sempre o mesmo. Educação financeira à luz da Bíblia. Pastor Gilmar Batistotti, vocês já falaram desse guia na escola bíblica?
Até porque a gente falou agora há pouco de começar o ano no vermelho, né? Por causa das compras, das férias, enfim, olha aí.
Eu fiz uma temporada de férias com Educação Financeira à Luz da Bíblia há 2 anos e esse ano tive a oportunidade de estudar de novo essa revista, porque esse é um assunto muito recorrente numa sociedade que é uma sociedade extremamente consumista, mercantilista, né? Uma sociedade que é envolvida pelo consumo. Todos nós somos bombardeados toda hora por algum tipo de aquisição. Adquirir alguma coisa, né? Seja um curso, né? Hoje a gente tem muito na internet a venda de cursos, por exemplo. E aí a gente tem que começar a fazer assim, uma triagem. Realmente isso é importante para mim nesse momento. Essa é uma prioridade para mim, né? Porque às vezes você está contratando algo que você não vai completar, né? Assim como muitos, por exemplo... contratam academia e não vão à academia, né? Tem uma série de aspectos aí. Então, Educação Financeira à Luz da Bíblia é uma reflexão muito profunda para a gente. O professor citou uma questão, né? Além da dívida, ela machucar você emocionalmente, ela ferir você emocionalmente, isso também afeta você espiritualmente. Porque a gente tem um compromisso diante da sociedade de refletirmos quem nós somos, né? Se somos do Senhor. E sermos fiéis aos nossos negócios é uma orientação do Senhor. Então está aqui, pode entrar lá no YouTube do Escola Bíblica, se você tiver dúvidas, mas peça agora a sua revista.
Isso mesmo, manda dinheiro aqui no WhatsApp. Mas Veríssimo, manda dinheiro. Eu tô livrado das dívidas, você fala pra eu mandar dinheiro. Não, não manda não, que é de graça. Digita.
Digita dinheiro. Digita
a palavrinha dinheiro. Dinheiro é a palavra-chave aqui no Zap, né, Larissa?
Isso mesmo. 12981510081. 12981510081. Aproveita, vem uma planilha, tudo de graça pra você. É um presente, é uma revista muito completa. Inclusive, o Eduardo Feldberg, alguma coisa assim. O Primo Pobre.
Primo Pobre.
O Primo Pobre, que dá muitas dicas financeiras, né, nas redes sociais. Ele já falou aqui, inclusive ao vivo aqui com a gente,
já,
que desde que ele conheceu essa revista, ele usa essa revista nas aulas que ele dá, né, nas palestras também. E você pode ter este material totalmente de graça. 012981510081.
Eu posso ler um texto?
Por gentileza, pastor.
Você, claro. 1 João capítulo 1, verso 15. Eu tenho meditado nesse verso nos últimos dias. Li num livro a citação desse verso dentro de um contexto e tenho meditado, especificamente o verso 16. Mas eu vou ler o 15 para dar o contexto aqui, tá? Até o 17, os três. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí o verso 16. Porque tudo que há no mundo... Aí ele cita três coisas. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência aqui é desejo. São três estratégias.
Qual das três que se encaixa aqui? No...
Desejo da carne, desejo dos olhos. Aquilo que eu vejo. E aquilo que está motivado é as minhas tendências pecaminosas, os meus desejos pecaminosos. E a gente tem lá, né? As concupiscências, os desejos, com o fruto do Espírito. Então a falta do domínio próprio é um. Né, o desequilíbrio é algo, é um desejo que precisa ser trabalhado pelo poder do Espírito. Okay. E o desejo dos olhos, aquilo que eu visualizo, aquilo que está sendo, que vai me levar à soberba da vida. Né?
Tudo ligado.
Exatamente. E aí ele vai dizendo 17: ora, o mundo passa bem como os desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, só estou resgatando isso para colocar o que o professor citou. É uma responsabilidade espiritual eu ter controle. E se eu errei, Lari, é buscar a solução para isso. Quando a gente está falando de administração financeira.
Professor, tem um comentário que chegou aqui para a gente. O Luiz, ele comentou o seguinte. Professor Altemir, existe solução para quem está inserido na lei do superendividamento bancário? Meu salário fica quase todo para o banco. Não terei nem como gastar nesse final do ano. Então, eu pergunto primeiro para o senhor, eu peço primeiro para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que, que é esse superendividamento, né? Essa lei de superendividamento. E depois vem com a sua orientação para o nosso ouvinte Luiz, por favor.
Ótimo, muito bem. Os tribunais de justiça de vários estados brasileiros, né? Já começou no Rio Grande do Sul, depois veio o Paraná, São Paulo. Eles fizeram essa lei do superendividamento. O que, que ela é? Eles colocam lá advogados para fazer uma conciliação entre o credor e os vários devedores. O superendividado, ele deve para banco, financeira, consórcio, deve o aluguel, ele deve um monte de gente. Então, é impagável, é insustentável. Muitas pessoas estão devendo, Larissa, 10, 50 vezes o salário que ganha, então não tem como pagar. Aí ele entra nesse programa, você pode procurar aí na sua cidade, superendividamento, vai ter lá ou o PROCON ou no Tribunal de Justiça, você vai preencher uma ficha e vai contar a sua história. Ó, devo para o Beric, para o pastor Gilmar, para a Larissa, devo para esse, devo para aquele. O que, que eles vão fazer? Eles vão fazer uma conciliação. Eles vão tentar chamar todos os credores para fazer um acordo com você. Então, as dívidas começam a ter desconto, começam a ter parcelamentos, e daí você consegue sair desse sufoco. Então, esse ouvinte que mandou a pergunta, possivelmente ele está com muito empréstimo consignado, muita coisa com débito em conta. Ele está super endividado. Mas ele tem que procurar isso no Tribunal de Justiça, para que ele seja atendido gratuitamente, e agora ele tem alguém para fazer essa conciliação junto a todos os seus credores.
É, professor, e não é, aliás, é muito interessante, né, aderir a estes planos aí, né, de negociações de dívidas, porque não é pouco comum, pastor Gilmar e Larissa, a gente ouvir pessoas, não em comerciais de TV, né, nem em propaganda, qualquer propaganda que te aparece, qualquer comercial que te oferecem, mas de pessoas falando que negociaram, né, e agora estão pagando um valor mínimo, né, ou pagaram de uma vez um valor bem pequeno. Ou seja, esses planos são bem interessantes sempre, né, professor?
Sim, nós tivemos recentemente o feirão do Serasa, o Limpanome, né?
Sim.
Terminou no final de novembro, né? Velho, teve desconto de 99% de dívida.
Uau!
Sabe? Então, quer dizer, a pessoa tem que procurar, entendeu? Eu falo, pastor Gilmar, que não é só oração. Muita gente fica lá só orando. Sim. Eu falo, meu amigo, pega o telefone, sai de casa, vai no PROCON, vai no tribunal, procura ajuda.
É reconhecer, talvez essa seja a grande dificuldade, né? Reconhecer que houve um erro, né? Reconhecer que às vezes pode ter havido um imprevisto, uma má administração, porque às vezes pode ter havido um imprevisto. Alguma situação que levou o indivíduo a isso. Ou pode ter havido o próprio erro, equívoco. Então, reconhecer isso e procurar ajuda, né? E nesse caso é uma ajuda de alguém profissional que vai fazer esse processo de conciliação, esse processo de negociação, né, professor?
Isso
é benéfico. Eu cito aqui o texto de Romanos capítulo 13, verso 8, que é muito conhecido. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. A única coisa que eu posso dever para o velho aqui é eu tenho que te amar mais, velho. Né? Tenho que te amar mais. É a única coisa, né? Agora, no mais, que a gente não deva nada.
Professor, perdão.
E as pessoas, viu, Larissa, elas têm que entender o seguinte, você não é um endividado, você está endividado.
Tá? Legal.
Então procure ajuda para sair dessa situação.
A Lady, Veri, Lady Mello, ela comentou aqui no YouTube, ela tá acompanhando a gente pelo YouTube, ela pergunta, ela pede, na verdade, professor, nos dê algumas estratégias para aumentar a renda nesse final de ano.
Ah, olha, nesse final de ano, os doces, os bolos, as bolachas, enfeites de Natal. Eu mesmo hoje saí, viu, Veri, eu saí com a minha costelinha aqui, a dona Rossane.
Sim.
Ela foi numa loja comprar lá os produtos para fazer doces, né, para dar de presente, né? Pergunta se estava lotado. Cheio de gente que estava comprando produtos ou para fazer gratuitamente para dar para sua família ou, Larissa, para vender. Então, tinha gente já com uma lista de pedidos lá. Então, nessa época do ano, se você realmente quer fazer uma renda extra, é enfeite de Natal, é doces, é bolachas, é produtos... né, que condizem com o final do ano, inclusive a ceia de Natal. Tem gente que já está vendendo a ceia de Natal, pastor. Ou seja, a pessoa, a dona de casa, não vai ter que ir pro fogão, não. Ela já comprou tudo.
Olha aí,
que legal.
Olha aí. Essa ideia é boa, né? Você pode fazer até o presentinho, diminui o custo do presentinho, faz uns pacotinhos lá na minha terra, faz umas bolachinhas de Natal. Já viu aquelas bolachinhas em formato de pinheirinho,
bonequinho
lá. Você já viu?
Sim.
Então aquilo é um charmezinho assim.
Usar a criatividade, né? Essa semana mesmo me deparei numa rua com uma cartolina, né? Fixa no muro lá, numa esquina, onde estava escrito lá que alguém estava oferecendo coisas gostosas lá, né? Tipo açaí, ou isso, aquilo outro. Usou a criatividade, fez marketing, enfim, né? E com certeza conseguiu algum cliente. Pastor, o Ney Pereira está aqui comentando com a gente, né? Ele termina de um jeito que o pastor vai gostar de comentar, o professor também. Olá, programa Além dos Fatos. Primeiro, professor, sempre trazendo, temas relevantes, né, para a gente refletir, trocar ideias. E ele fala: gostaria de fazer uma pergunta, professor. O que podemos fazer quando a grana está curta e não temos condições de comprar um cartão de Natal ou um presente? Aí já pintaram ideias aqui, né? Qual seria a saída? Será que fabricar um cartão de Natal com amor e carinho pode ser uma alternativa? Ele pergunta. Quais presentes simples podemos criar para...
Pode responder para ele. O meu cartão de Natal, os meus clientes, eu que fiz, velho.
Olha só.
E não é por ser assim, olha, não, né? É a questão de poupar. É a questão, assim, do carinho, algo a mais,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Você produzir, você comprar um papel, você imprimir, você escolher a foto. Então, assim, ó, se ele usar, por exemplo, uma estratégia, ele pode pedir para os filhos fazerem um desenho e daí ele fazer o cartão de Natal. Então, olha só, o brasileiro, ele é criativo.
Tem,
tá?
Tem ideias.
Ele é muito criativo. Então, olha só, eu já recebi de cartão de Natal, eu me lembro que eu dei palestra com os alunos, pastor Gilmar, de uma escola, sabe? Bem humilde e tal. Quando eu recebi nos Correios o que veio de cartinha de Natal, de desenho de criança... Gente, aquilo foi uma emoção fora do comum. Porque cada desenho eu ficava, viu, Larissa? Eu ficava 1, 2, 3 minutos olhando o desenho, a letrinha da criança, o lá, o Deus te abençoe, obrigado, professor Altemir. Aquele cartão valia mais do que um cartão sofisticado de uma papelaria.
Que bonitinho.
Pessoalidade. Isso faz a diferença. Então, para o nosso ouvinte...
O Ney.
Ney.
São Leopoldo.
Ney. É isso, é pessoalidade.
Mas aí ele comenta no final aqui, né? Ele fala, é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer um bom bife onde existe ódio. É Provérbios 15, 17.
É isso aí.
Ele fala, quando falta em casa, o mínimo, o amor sai pela janela.
Verdade. É assim mesmo, professor? Verdade.
Pastor.
Verdade. Porque a gente tem que priorizar aquilo que tem significado, aquilo que faz sentido. E a família é o primeiro, né? Uhum. Então, se você não tem condições de fazer uma ceia, né, professor? Uhum. Aquela ceia do sonho, vou fazer o simples, né? O que está dentro das minhas condições. Porque não é sobre impressionar, é sobre desfrutar. E às vezes a gente quer muito mais impressionar do que desfrutar, né?
A gente... E acaba não desfrutando.
Exatamente. Porque vai ficar com a dívida, né? Vai ficar com... Né? Com
as pessoas têm que entender, né, pastor, que assim, ó, é muito claro o jargão do final do ano. Feliz Natal e próspero Ano Novo. A Bíblia fala muito de prosperidade, uhum, né? Uhum. Mas só tem que ficar atento, fazer como essa pessoa está fazendo. Esse ano ele não pode. Então ele não vai comprar cartão, não vai fazer, mas ele vai ter um Feliz Natal. Tá? E daí, ano que vem, tudo tende a ser próspero. As outras pessoas estão fazendo o seguinte, eu vou fazer um Feliz Natal, um Super Natal, vou gastar, vou parcelar, mas eu vou ter um miserável Ano Novo. E já vai começar o ano com um cartão de crédito altíssimo, contas para pagar, ou seja, é aquilo que a Larissa falou, quer dizer, vai até dezembro pagando contas.
O Márcio. Passou.
Março.
É, o Márcio.
Quando
passou,
o ano começar.
Em dezembro do ano passado. Daí não dá, né?
E aí entra um aspecto que semana passada, Lari, a gente conversou aqui com a doutora Wélida, uhum, né? Que o professor citou, vou juntar as duas colocações, que quando a Bíblia fala de prosperidade, ela está falando de prosperidade para que outras pessoas sejam abençoadas. Nunca é uma centralização, porque a centralização vai gerar o poder que aí vai gerar as advertências bíblicas, que é a raiz de todos os males, né? O amor, vai criar o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor a. Isso. Por quê? Porque centralizou nele mesmo. E aí, semana passada, nós conversamos sobre o final do ano, como estar bem emocionalmente. Não sei se você lembra que a doutora citou. Por exemplo, vamos pegar o Natal. E por que, se eu estou sendo abençoado, se eu prosperei, por que eu não tenho um olhar de generosidade para aquele que não vai ter o Natal como eu tenho, uma mesa farta como eu tenho? Porque não é sobre mim, não é sobre centralizar em mim quando a gente fala de prosperidade bíblica. Aí a gente fala em ter um olhar para aquele que precisa. Ah, então, por que não aproveitar este momento, né, professor, dentro do orçamento, dentro da... Né, dentro das minhas condições, em preparar algo para oferecer para alguém nesse Natal, né?
Pensam na vida dos outros.
Exato. Exato.
Ou seja, deixa Deus te usar, seja um mordomo fiel, mas seja uma pessoa generosa, né?
É, exatamente. E, né, alguém pode dizer, não, mas você é generoso com a minha família, né? Você é generoso com o meu filho. Não, estou fazendo dentro do meio. Está tudo bem, você tem que cuidar com os da casa, como ele citou aqui, né? Está tudo bem, vamos ter. Mas se eu posso repartir, por que não repartir? Esse é o grande propósito que Deus tem para a gente.
Tem uma outra perguntinha que eu acho que vai ajudar muito os nossos ouvintes também. E é o seguinte, professor, para quem já está... Porque você trouxe muitas dicas valiosas aqui para a gente começar o ano no azul, né? Mas e para quem já está no vermelho? É inevitável que janeiro vai começar bem apertado. Quais dicas você tem aí para o pessoal, professor? O que pode ser feito agora, no final do ano, para tentar pelo menos amenizar um pouquinho?
Essa pessoa é o seguinte, ela tem que tomar pé da situação. Enfrenta seus números. Pega um caderno, uma planilha e coloca tudo lá. Para quem deve, quanto deve, o que tem no banco, o que não tem no banco. Ele tem que enfrentar a sua realidade. Aí eu ganho X, gastei muito acima. Como o pastor falou, às vezes foi uma doença, uma fatalidade, ou foi um descuido. Então, tudo bem. Então, nessa situação que ele está agora endividado, é fazer um planejamento como ele vai sair das dívidas em 2026. Então, como é que ele sai das dívidas? Reduzindo despesas, cortando despesas, fazendo uma renda extra, renegociando com seus credores. Só o fato dele começar a procurar ajuda, procurar fazer esse movimento, eu falo que Deus abençoa. Pastor Gilmar, é muito interessante, eu atendo várias pessoas, às vezes alguns nem são cristãos. E eu falo o seguinte, ó, vamos trabalhar aqui, faz isso, faz aquilo, e Deus te abençoe, e eles pedem para repetir o Deus te abençoe. Daqui a pouco eles mandam mensagem. Professor, o senhor não vai acreditar no que aconteceu. Ah, apareceu um dinheiro que eu nem sabia que eu tinha para receber, e entrou e eu consegui pagar a dívida. Aí eu falo, não é assim o mundo conspira a favor, não é uma coisa esotérica.
É verdade.
É Deus que está vendo você agir. Deus está olhando o seguinte, opa, se tornou um mordomo fiel. Opa, está sabendo cuidar do salário. Então, agora ele merece ganhar um pouco mais. Porque imagina assim, se Deus dá dinheiro para uma pessoa... Vamos pegar filho pródigo, né, pastor?
Uhum.
Eu garanto que no segundo momento ele se tornou um bom administrador.
Uhum.
Mas no primeiro momento ele não era.
Uhum.
Então essas pessoas que estão endividadas têm que entender o seguinte, ó, vai ter um momento em que você vai ganhar dinheiro. Mas primeiro, quite todas as suas dívidas. Aí o que vai acontecer? Aí vai vir a prosperidade, para você abençoar outras pessoas.
Porque a gente aprende, né, professor? A gente aprende a se organizar financeiramente, né?
Aprende. Pastor Gilmar, só que assim, ó, tem que enfrentar. Tem gente que tem medo de uma caneta e de um papel. Larissa, não tem saída, sabe? Põe a esposa junto, a sogra, põe todo mundo ali na mesa. Vamos lá.
Chama
pra quem
da vizinha.
Que a gente deve? A gente deve para a vizinha, a gente deve para a escola, a gente deve... Põe lá o nome, o valor, e soma tudo e se assusta e chora. Lágrimas não pagam dívidas, mas elas ajudam a reflexão. O que vai acontecer? Agora vamos lá. Já que eu devo tanto, com quem que eu falo primeiro? O que que eu tenho em casa que eu posso vender, que eu não estou usando? Aí eu começo a procurar saídas.
Quero citar o texto de Lucas capítulo 21 e o verso 34. O contexto aqui é sobre a vigilância das estratégias do mal sobre o fim, daquilo que a gente iria enfrentaria. E o texto diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, as preocupações deste mundo são as estratégias, são as três coisas que eu apresentei no verso anterior, que eu citei, 1 João capítulo 2, verso 16, primeira carta. Soberba, desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. São estratégias para que eu viva tão ansioso, tão preocupado que eu não vou pensar na minha espiritualidade. Então, diante de todo esse cenário, professor, muito mais do que olhar o que vai ser de presente, muito mais do que o que vai ser na ceia, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comprar, não estou dizendo que não deva ter dentro do seu orçamento, mas muito mais do que isso, é o que eu, na realidade, quero celebrar. Quero celebrar o convívio da minha família, né? Quero celebrar, não foi num 25 de dezembro, mas quero celebrar que um dia Jesus Cristo se fez homem, nasceu, viveu, né, para nos salvar. É isso que a gente tem que pensar.
Essas coisas todas são coisas que nunca te fartam, né? Mas isso vai te fazer uma pessoa feliz e satisfeita. Bom, chegamos ao final, Larissa.
Chegamos ao fim. Professor Altemir, muito obrigada. Muito obrigada por esse ano todo que você esteve com a gente. A gente se vê em 2026.
Eu te agradeço, Larissa. Na tua viagem, pensa no Altemir e em Eclesiastes 11.
Tá bom, pode deixar.
Obrigado, professor. Até o próximo encontro.